E não é agora ainda. Ah, podem ocupar agora e depois.
Exatamente.
Podem ocupar agora. Mas depois têm que deixar para os quatro vice-presidentes. Não, colegas, mais uma vez, eu pedia para criarmos condições para começarmos a reunião. Portanto, iríamos começar esta nossa reunião com o primeiro período de informações e eu gostaria de vos dar uma informação que tem a ver com o pedido que já fizemos aos membros do Governo para as audições regimentais. Naturalmente que nesta comissão temos alguma questão, possivelmente há outras em igual situação, que tem a ver com a definição dos membros do Governo que devem estar nas nossas audições. É uma comissão que tem um conteúdo funcional muito transversal e que, portanto, possivelmente poderiam ser mais de que dois membros do Governo a estar presentes, o que naturalmente é complicado definir. De qualquer das maneiras, sabemos que a Sra. Ministra da Administração Pública e a Sra. Ministra da Coesão são de certeza e estamos neste momento a envidar esforços para garantir a presença das duas ministras nas nossas audições parlamentares. E portanto, sobre estas informações, eu não tenho absolutamente mais nenhuma, a não ser relembrar-vos que na próxima quinta-feira temos duas audições, curiosamente, com a Associação Nacional de Municípios, uma que tínhamos pedido inicialmente e, portanto, não queremos deixar de a fazer, e uma outra a requerimento do grupo parlamentar do PSD. E, portanto, estas são as informações. Gostaria de vos perguntar se têm alguma informação relevante queiram acrescentar. Não sendo o caso, passamos então ao ponto 2, que tem a ver com a apreciação e votação da ata número 6, relativa à reunião de 10 de dezembro, e perguntaria se algum dos senhores deputados e deputadas quer pronunciar sobre a ata. Não havendo lugar também à apreciação, iríamos passar à votação da mesma e perguntava quem é que vota contra, quem se abstém. Está aprovada com uma abstenção.
Sr. Presidente, a razão da minha abstenção tem a ver com o facto de não estar presente, claro. Estava em trabalho parlamentar.
Com certeza. Então, íamos passar ao ponto 3 e sobre este ponto eu gostaria, como é um projeto de resolução apresentado por um grupo parlamentar do Partido Comunista, e eu gostaria de perguntar à colega Paula Santos o que é que pretende fazer, se pretende discutir em comissão ou se pretende levar diretamente este projeto de resolução a uma plenária.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para plenário, Sr. Presidente.
Plenário. Obrigado. Esclarecido este ponto, passaríamos então ao ponto 4, tem a ver com a distribuição do projeto de lei 141, que é do grupo parlamentar do PEV, mas que cabe, desta vez, por um método que está definido, ao grupo parlamentar do Partido Socialista. E, por favor.
Sr. Presidente, muito boa tarde a todas e a todos. Era só para indicar o Sr. Deputado Fernando Paulo como relator desta iniciativa.
Muito bem. Está indicado. Passaríamos então ao ponto 5. Tem a ver com a proposta de lei das grandes opções do plano. Este cabe ao grupo parlamentar do PSD.
Muito bem, Sr. Presidente, caros colegas. O PSD indica a deputada Carla Borges. Sim.
Muito bem, está está resolvido também este ponto 5. O ponto 6 também é a distribuição de uma outra proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado e cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, eu próprio farei o relatório desta iniciativa.
Sr. Presidente, permite-me sobre este ponto que eu faço aqui apenas um considerando, se me permite, e que tem a ver com isto. É evidente que o Grupo Parlamentar do PSD não se opõe a que o Sr. Deputado António Gameiro seja o relator deste processo, mas aquilo que tem sido seguido em todas as legislaturas anteriores e penso que em todas as comissões faz algum sentido e por isso é que a estratégia tem sido essa. É que quando nos aparece aqui para relatar uma proposta de lei do Governo, geralmente o relator é um deputado de um partido que não apoia o Governo. Por uma razão, porque os relatores têm por missão não só fazer um relato objetivo e factual daquilo que é a proposta de lei, mas também podem emitir a sua opinião. E em muitos casos, a opinião do relator ajuda muito o debate parlamentar. Se, eventualmente, e geralmente as opiniões são críticas relativamente aos projetos de lei ou às propostas de lei, não são laudatórias, porque as laudatórias nós não precisamos delas. É evidente que, se o relator for um deputado que apoia o partido do Governo, não irá expressar uma opinião crítica sobre a proposta de lei do Governo. Isto é válido também para os projetos de lei. Um projeto de lei que é apresentado, por exemplo, pelo PCP, não deve ser relatado por um deputado do PCP, tem que ser relatado por outro deputado. Esta é a prática que tem sido seguida. Portanto, aqui no orçamento, estarmos a indicar como relator um deputado do Partido Socialista, seja ele qual for, parece-me que prejudica o debate parlamentar e aquilo que nós verdadeiramente necessitamos é que haja deputados que emitam a opinião crítica, que nos façam pensar, refletir, meditar, dando os seus contributos no sentido de, politicamente, estas questões serem ou não serem acolhidas. E, portanto, no futuro, Sr. Presidente, sabendo eu que foi estabelecida uma regra da rotatividade entre os partidos, eu acho que devia haver sempre a exceção que tivesse em consideração o facto ou a origem do projeto de lei que está a ser relatado, ou da proposta de lei.
Muito obrigado. Acho que está percebida a ideia do Sr. Deputado Carlos Peixoto. Naturalmente que seguimos a prática, que é normal, da rotatividade, e portanto essa seguiremos, a não ser que o plenário altere, digamos, a posição, e aceito eventualmente as razões que foram aqui aduzidas, mas eu queria ouvir os senhores deputados sobre esta posição do deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, nós acompanhamos a posição do Sr. deputado Carlos Peixoto na parte em que diz que as iniciativas dos partidos não devem ser relatadas por deputados dos próprios partidos. Relativamente às iniciativas do Governo, elas têm a rotatividade normal em todas as comissões. Eu, o ano passado, e há 2 anos, fui o relator na COF do relatório da Conta Geral do Estado e do Orçamento.
Sim.
E penso que fiz um relatório isento, aprovado por unanimidade pelas 2 vezes, e, portanto, parece-me que as iniciativas do Governo também podem merecer de um outro, de qualquer deputado, e mesmo do PS, uma perspectiva crítica naquilo que for criticável em sede de opinião do relator. E, portanto, nós não vamos ficar memorizados relativamente a nenhuma análise, nem nenhuma consideração crítica ou menos crítica relativamente a nenhuma iniciativa do Governo ou de outro grupo parlamentar.
Está percebida a posição do Grupo Parlamentar do PS. Eu perguntava à colega do Bloco de Esquerda, o colega do Bloco de Esquerda, perdão.
Se tem... Sr. Presidente, nenhuma observação particular a fazer. Acho que se deve manter a rotatividade tal qual está estipulada, independentemente do tema que está em análise e discussão.
Sr. Presidente, sobre a questão que foi colocada, eu vou só fazer uma única referência. Estava agora aqui à procura orçamentos de Estados anteriores e que era quando o Governo PS, que era quando o Governo PSD, sempre houve relatores de pareceres em várias comissões desses mesmos partidos. Por isso tem sido isso que tem sido feito nas comissões. Creio que o critério que está aqui a ser colocado também não é errado, pelo menos perante aquilo que tem sido a prática no Parlamento.
Está entendida a posição do PCP. Já agora vamos concluir. Gostaria de ouvir a colega Cília Meirelles.
Sr. Presidente, eu nesta matéria eu acho que faz de facto algum sentido que o relator não seja do mesmo partido do Governo ou de um partido que apoia o Governo no caso de propostas de lei. Agora, também não vem para nós, não há aqui nenhum crime se não acontecer isso. Agora, é evidente que o relator, também não é por acaso que nós não somos relatores de projetos dos nossos próprios partidos, portanto há uma certa lógica nisso.
Colega do PAN. Não está? E para concluir, o colega da Iniciativa Liberal também não está. Bem, eu penso, colegas... Tem a palavra.
Aqui só duas pequenas notas. Muito boa tarde a todas e a todos. Primeiro, é o seguinte, eu própria fui já relatora na legislatura anterior de Orçamento de Estado. Mas o que faz sentido aqui também é que se juntassem estas duas propostas, as GOPs e o orçamento, e que o parecer pudesse ser produzido pelo mesmo grupo político, por um relator do mesmo grupo político. Pelo mesmo relator, é assim, pelo mesmo relator. Uma vez que na apreciação de um documento e do outro, isto tem uma sequência lógica.
Em relação, digamos, à primeira questão que foi aqui levantada, percebe-se perfeitamente, o plenário acha que devemos continuar a rotatividade. Eu peço aos colegas um pouco de silêncio. E portanto, vamos continuar a rotatividade. Portanto, a proposta do colega Carlos Peixoto não vinga. Já em relação, digamos, ao segundo ponto, eu acho que há toda a conveniência de haver separação entre as grandes opções do plano e o orçamento. E, portanto, deixaremos que fiquem com dois relatores diferentes, naturalmente. Mais alguém quer usar a palavra neste ponto? Não sendo o caso, deixava apenas uma informação que acho importante e que tem a ver com os diretamente aos relatores, mas também aos respectivos grupos parlamentares. Tem a ver com uma data limite que é indicada e que no nosso caso temos alguma sorte, deixem-me dizê-los, porque a data que é indicada pela COF é exatamente às 16 horas do dia 7 de janeiro, que é quando temos a reunião. Isto é, portanto, os relatores têm que terem atenção que têm que entregar o relatório até às 16 horas do dia 7 de janeiro. Isto significa que podem trazer para a reunião de janeiro para aqui. Faça o vosso.
Sr. Presidente, o PSD não terá jornadas parlamentares no dia 7 de janeiro e, assim sendo, não haverá alguma alteração nesse calendário?
Vamos esclarecer isso. Eu agora também estou curioso que seja a deputada do CDS a lembrar-nos das nossas jornadas parlamentares. Talvez o deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, não quero estar a cometer uma inconfidência, mas eu creio que há vários grupos parlamentares que receberam esta informação. Não terá sido só o grupo parlamentar do CDS, eu vejo.
Mas não é em janeiro, é em fevereiro.
Pronto, também és. Eu achava estranho que fosse durante o orçamento.
Mas em fevereiro também é.
Mas pronto, parece que não há. De qualquer das maneiras, eu vou relembrar, digamos, a situação. Os relatores têm que entregar o relatório à COF até o dia 7 de janeiro, às 16 horas, não é?
Exato. Aqui em comissão tem que estar às 2 horas desse dia.
Portanto, nós podemos... Já agora, colegas, como temos reunião nesse dia, nós podemos apreciar o relatório às 2 horas do dia 7 e depois enviam-no para a Comissão de Orçamento e Finanças a seguir para as 16 horas. Portanto, sendo assim, fica o problema resolvido. E, portanto, passaremos... perguntava se havia alguém que tivesse alguma informação relevante que queira prestar. Pronto. Nós também, peço desculpa, nós não vamos resolver o assunto aqui. A colega Cecília Meireles levantou aqui um grande problema, parece que é o Congresso. É o Congresso no dia 7 de Fevereiro, pronto, está o problema resolvido. Colegas, nós vamos ter a seguir a audição com a ANAF. Eu perguntaria, antes de terminarmos esta reunião, pediria apenas um pouco de silêncio, colegas. Vamos ter que terminar a reunião, mas eu gostaria de terminá-la em condições. Pronto, perguntava se alguém tem alguma informação relevante neste ponto 7. Não sendo o caso, terminamos esta parte da reunião e aguardamos pela chegada da delegação da ANAF para fazermos a audição.